Nossa saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais um programa, A Personalidade da Semana, o nosso programa de entrevistas em todos os sábados, com reprise também aos domingos. Hoje o nosso entrevistado, o produtor rural Osvanir Dalpisol, ele que é um dos produtores de peixes destaques do município de Marechal Cândido Rondon. A sua piscicultura funciona na sanga Furão, na linha Furão, interior do distrito de Margarida. Osvanir, seja bem-vindo ao nosso programa A Personalidade da Semana.
Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Pacheco, e eu acho que toda a informação é válida, principalmente nessa época que a gente vive dentro da atividade da piscicultura, né? E a gente está à disposição justamente para tentar repassar um pouco de conhecimento que a gente tem nessa área.
A gente observa, Osvanir, que ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, houve um crescimento acentuado na piscicultura do oeste do Paraná. Mas que há necessidade também de voltarmos ao tempo, quiçá há 20 e poucos anos, quando você ingressou nesta atividade. Como foi o seu interesse e como tudo começou a piscicultura na sua vida?
Pois é, Pacheco, isso é um negócio muito interessante, porque eu vim da agricultura, meus pais agricultores, nasci em Novo Sarandi, aí pertinho, né? E até os 15 anos eu trabalhei na agricultura, criação de suínos, aquela coisa toda que todo mundo faz, né? E fui estudar, fiz o curso técnico agrícola, voltei, comecei a trabalhar com suínos e em 96... eu estava trabalhando como assistente técnico num frigorífico aqui de Marechal Rondon, na antiga Ceval, né? E a minha esposa dando aula. E a gente gostaria de como todo mundo gosta e quer um futuro melhor, digamos assim, né? Uma perspectiva melhor. E chegou um momento da minha vida que eu disse, olha, nós precisamos buscar alguma alternativa, né? E pesquisa daqui, pesquisa dali, isso em 96, né? Então fazem 23 anos atrás. Em 96 a gente achou que, e teve uma visão que a piscicultura seria uma das oportunidades que nós teríamos para ter um sucesso um pouco melhor, uma vida um pouco melhor para nós, para nossa família, assim vai. Tanto é que em 97, então, um ano depois... eu tomei a decisão de pedir o meu desligamento da área da suinocultura e partir para a piscicultura. Imagina, minha esposa saiu da escola como professora e também fomos os dois para a atividade. Qual foi o início? Em Quatro Pontes nós montamos uma produção de alevinos, né? Mas naquela época quem produzia 1 milhão de alevinos, por exemplo, era um produtor bom e nós, graças a Deus, ao nosso empenho na época, a gente chegou a 1,5 milhão, 2 milhões de alevinos. Produzimos alevinos durante 5 anos, então de 97 a 2002. E aí houve alguns problemas particulares e tudo mais, de roubo, né? Uma questão particular. E no local onde que a gente tinha a produção de alevinos, houve uma escassez muito grande de água e nós então ficamos meio que sem chão, né? Sem chão. Mas eu não tinha me desligado da minha área comercial, né? Então a gente tinha a produção de alevinos e eu na área comercial, no caso de a venda de ração, equipamentos que a gente tinha. Iniciamos também com nessa atividade com essa área de venda de equipamentos e rações, né? Naquela época. E assim se passaram os anos. De 2002 a 2014, então foram 12 anos, né? 12 anos na área comercial, mas sempre com o intuito, né? Sempre com o intuito de montar a atividade, a nossa atividade de piscicultura, porque nós estávamos totalmente inseridos nela, né? E apareceu a oportunidade, ou criamos a oportunidade, né? As coisas não aparecem assim, a gente cria, né? Nós criamos a oportunidade de montar essa nossa produção em 2014 para 2014 para 2015. Então, nós estamos na atividade agora como produtor. Eu tenho um sócio, né, chamado Leonildo Tognon. Muitas pessoas que vão ouvir essa gravação conhecem ele também. E a gente resolveu juntar as forças e trabalhar nessa produção. Então, mas nós estamos na atividade há 22 anos.
Fala-se em produção de peixes no oeste do Paraná, é falar da tilápia. Uhum. Por que dessa escolha para esta variedade?
Então, vamos fazer vamos voltar um pouco no tempo. Nos anos 80, a tilápia era vista como um intruso, né? Onde foi, na época, importado alguns exemplares por algumas pessoas que realmente tinham uma visão, eram visionários na atividade, né? Porque essa atividade, essa criação de tilápia, ela era muito boa em outros países, como o Vietnã, se tu pegar esses países aí, eles já dominavam a reprodução dessa espécie. E algumas pessoas ligadas ao governo trouxeram, né? Trouxeram alguns exemplares e distribuíram, né? E aí iniciou o trabalho com a tilápia. Mas no início tivemos muitos problemas, porque a tilápia ela é uma espécie que se reproduz muito rapidamente. Esse é o lado negativo dela, né? Da espécie. Ela se reproduz muito rapidamente, tem que ter uma tecnologia de produção de alevinos dentro de um conhecimento top, de ponta, E no início ninguém acreditava, porque olhava para aquele bicho, 300, 400 gramas, você colocou 100 num tanque, por exemplo, depois de 4, 5 meses tinha 1.500. Então, reproduziu muito rapidamente e muito facilmente. E todo mundo achava aquilo um absurdo, né? Mas, enfim, aquelas mesmas pessoas que acreditavam foram melhorando, e a tilápia, no mundo inteiro, é o peixe que, digamos assim, não desperta nenhum desinteresse em função do paladar dela. Porque, assim, tem peixes que você consome, né? Que tem um gosto característico, um paladar, né? É característico de peixe do mar, por exemplo, ou peixe de água doce. E a tilápia não, a tilápia é um sabor inerte, digamos assim. Ela vai bem em qualquer prato, de qualquer forma, de qualquer jeito que você processa ela e cozinha ou assa, de qualquer forma ela é boa. Então caiu no gosto do povo. Por isso a espécie de maior consumo hoje no Brasil e de maior crescimento é a tilápia.
Osvanir, para iniciar a piscicultura de qualidade é preciso ter água de qualidade e a construção de tanques de qualidade. Como é feito todo esse processo?
Então, se a gente for entrar nesses detalhes técnicos, a gente vai conversar aqui 3 dias, né? Mas assim, ó, basicamente, porque quando você fala em água de qualidade, para quem é leigo na atividade, ela pensa que água de qualidade é uma água de bebê, né? Mas não é. Água de qualidade, quando se fala, é você tentar saber todas as propriedades daquele ambiente, da água daquele ambiente, onde é que você vai criar o peixe. Mas a água boa tem que ser para o peixe, não água boa para o ser humano, né? Parece brincadeira uma coisa dessa, mas as pessoas ainda acham, não, tem que ser uma água que é boa. Água boa, o que é água boa? Água boa é uma água em condições para a espécie tilápia se desenvolver, não para uma espécie, por exemplo, pacu ou carpa. Então, a pessoa que pensa em entrar na atividade, ela tem que literalmente conhecer muito bem o que a tilápia exige na questão de ambiente aquático para se dar bem na atividade. Mas vamos lá, o que é uma água interessante para tilápia? Toda a criação de tilápia, ela exige uma temperatura de, vai lá, 20 a 28 graus. Então, se você tem um ambiente, uma região onde que você tem temperaturas abaixo de 20 graus, como na nossa região, você, não que a região não seja propícia para tilápia, mas você tem que conhecer para se adaptar a ela, né? Então, assim, a melhor temperatura para uma criação economicamente viável é dos 20 até os 28. Então, a nossa região, ela tem um período do ano muito grande com essa temperatura e um período curto do ano com uma temperatura inferior a 20 graus, né? Então, não é Não é uma temperatura, não é um ambiente, não é uma água ideal para se fazer criação.
Mas nós temos também períodos do ano com uma temperatura acima de 35, daí como é que fica?
Outro detalhe, é aí que eu ia chegar. Como nós temos também o extremo, que é acima de 28 até 35, aí eu vou entrar agora no detalhe da construção do tanque, que você perguntou, né? Conhecendo esse aspecto, a pessoa que pensa em entrar na atividade, ela tem que se estruturar de uma maneira onde que você vai construir tanques, né? Tentando se precaver desses problemas. Quais são as características de um tanque para você tentar se precaver dos problemas? Problemas de no grau máximo de temperatura de 35 ou o mínimo de 11, por exemplo, que já aconteceu esse ano mesmo. Na hora que vai fazer o levantamento topográfico da região, da área, tem que pegar uma pessoa que tem conhecimento, para você, um técnico que tenha um bom conhecimento, para você fazer um tanque com uma profundidade adequada para você ter o maior volume de água possível, volume de água em coluna de água, que eu estou dizendo, né? Não é volume de renovação, o maior volume de água possível para tentar diminuir esse risco da temperatura muito baixa ou da temperatura muito alta. Porque se você tem um volume, é simples de entender, numa bacia, você tem um litro de água numa bacia, uma temperatura baixa, é mais rapidamente que a temperatura vai baixar. Se tu tem um volume, 5 litros de água, por exemplo, na mesma bacia, você vai ter uma temperatura de água mais constante por um tempo maior, né? Ou mais alta ou mais baixa, né?
Qual o ideal da profundidade, então, nesse posto?
Então, não existe um ideal, né? Do ponto de vista de você ter uma produtividade boa, não existe um ponto ideal, porque você pode ter uma grande produtividade, uma tecnologia de ponta na produtividade, com um tanque, por exemplo, de 1,5 metro de profundidade média, como de 4 metros de profundidade, né? Não existe. A única forma de se trabalhar é determinar a melhor condição dentro da tua realidade, da tua área de produção e tudo mais. Por quê? Por que eu te falo isso? Porque às vezes você poderia até buscar fazer um tanque com uma profundidade média de 3 metros, mas o solo não permite. Por quê? Ou porque tem cascalho, ou porque a declividade do terreno é diferente, não é plana, né? Entendeu? Então, assim, é muito relativo. Não tem um ideal. O que existe é você, como produtor, se adaptar à realidade que você tem. Então, a piscicultura, viu, Pacheco, ela é uma atividade muito versátil. Ela é muito... como é que eu posso dizer? Ela é muito dinâmica. Você pode fazer piscicultura da forma que você quiser, com alta tecnologia, média, baixa. Você pode ganhar dinheiro com alta tecnologia, com a média, ou pode perder dinheiro com as três, tanto com a tecnologia de ponta, com a média e com a baixa.
Como se dá a melhor compra de alevinos? Como se dá a seleção correta da alevinagem?
Essa questão é outra questão muito importante, que as pessoas que pensam em adquirir alevinos, primeiro ponto, confiança, confiar na unidade produtora de alevinos. E para você confiar, você tem que conhecer a unidade. Então, assim, você que quer fazer a aquisição do alevino, não compre alevino por telefone. Você faz o seguinte: você vai até a propriedade, conversa com o proprietário. Nesse período que você está conversando com o proprietário, você consegue visualizar algumas situações que ocorrem dentro da atividade, dentro da propriedade, e você tira as suas conclusões com os critérios que você tem de conhecimento para você avaliar se vale a pena ou não comprar um alevino daquele produtor. Porque assim, Pacheco, porque eu costumo dizer que o alevino é a semente do peixe, né? Então, como um produtor confia em comprar uma semente de uma determinada, de soja, por exemplo, ou de milho, de uma determinada empresa, ele deve, e avalia certas situações para comprá-la, ele deve avaliar da mesma forma para comprar o alevino, que é a semente da tilápia, né? Entendeu?
Qual é o tamanho ideal do alevino para ser implantado na piscicultura de tilápia?
Então, isso é outra coisa também bem difícil de dizer qual é o tamanho ideal. Por quê? Porque onde você tem uma piscicultura ou algumas pisciculturas que existem na região que tem uma tecnologia de médio para cima, de médio para tecnologia de ponta, esses produtores eles já têm uma, uma unidade na propriedade de produção de juvenis. Então, geralmente, do ponto de vista de custo-benefício, seria mais interessante ele adquirir para essa situação, que tenha essa condição, adquirir o alevino de 3 centímetros, que geralmente 0,8 gramas a 1 grama no máximo, e levar para a propriedade e fazer o juvenil na propriedade, né? Então, esse é o ideal para quem pensa em ter uma quantidade razoável de produção, né? Agora, alguns produtores que têm uma tecnologia já um pouco inferior, que não dispõem de um espaço para fazer o tanque de juvenil que a gente fala, ele pode comprar o alevino de 3 centímetros e largar para engorda diretamente no mesmo tanque, no único tanque. Só que daí, aí que vem um detalhe. Quando você vai fazer esse trabalho de colocar o alevino no tanque de engorda diretamente, a pessoa que vai fazer isso tem que tomar bastante cuidado com a questão de predadores que na nossa região, enfim, toda a região existe, né? Os predadores naturais. E justamente por esse motivo, geralmente se coloca aí 10% a 15% a mais do número que você pensa em alojar, né?
A considerar que a tilápia cria bastante, como você, produtor, deve agir para evitar a superpopulação?
Então, um dos pontos principais é adquirir alevinos, a semente do peixe, de uma produção que te dá uma confiabilidade, né? Hoje já existem produtores, unidades produtoras de alevinos que te dão uma certificação, né? Uma certificação de 98%, 99% de reversão sexual é considerada boa, né? Não que esses 2%, 1% ou 2% de fêmeas que existem no meio do lote não vão te dar problema. Eles podem gerar problema, dependendo da época de alojamento, né? Porque a tilápia, a partir de 30, 40 gramas, ela já está apta a fêmea, né? A reprodução. Se você abrir uma tilapinha de 30, 40 gramas, você vai ver que as gônadas, onde é que tem o aparelho reprodutivo, a produção de óvulos, já estão perfeitamente prontas para ovular. Só terminando então a tua pergunta, e para tentar evitar o problema de reprodução, é difícil. Seria esse passo, pegar um alevino que te dá o máximo de garantia de reversão. Quando isso não acontece, aí você tem que ter um trabalho na propriedade, da porteira para dentro da propriedade, que exige o tal do conhecimento, que é o quê? Saber o que você deve fazer para fazer com que esse peixe ou esse lote cresça o mais rápido possível, termine, chegue no ponto de abate o mais rápido possível, para justamente você desviar o problema de reprodução. E junto com esse tempo acelerado que você vai ter que ter, você pode usar também alguns predadores naturais, como traíra, pintado, enfim. Mas assim, ó, existem hoje formas de se trabalhar muito mais eficientes do que com predadores. O próprio lambari é um bom predador, mas reproduz demais. Mas qual que é? É isso que eu estava te falando. Reduzir um pouco a densidade, se você está na dúvida, reduz a densidade, melhora a condição de ambiente aquático, é o ambiente do peixe, é a água. Você melhora uma condição de água para ele, do ambiente, acelera o crescimento, usa um bom produto, uma boa ração e boa. Assim, ó, nós temos que, como produtores, depois de 20 anos que eu estou na atividade, eu já me convenci da seguinte forma, que nós temos que nos adaptar ao problema de reprodução da tilápia.
Como é feita a sexagem do peixe?
Então, essa sexagem, que é o termo que as pessoas usam, como você usou, na verdade não é uma sexagem. A sexagem é uma forma de separar macho e fêmea de maneira natural, que isso acontecia há 30 anos atrás. Que as pessoas, as tilápias se reproduziam, aí existia uma equipe...
Separava macho num tanque e fêmea no outro.
Capturava a reprodução e com 20, 30 gramas, que era um tamanho ideal, para identificar macho e fêmea. Visualmente identificava isso. Mas era muito ruim, porque é muito ineficiente. Aí veio, nos anos 80, no final dos anos 80, eu calculo, às vezes eu estou falando besteira aqui, mas acho que não. Houve a reversão sexual da tilápia. Veio para o Brasil. a reversão sexual, que é a utilização da metiltestosterona, que é o hormônio masculino, que você usa a partir das primeiras horas, se possível, da eclosão da larva da tilápia, né? E aí você usa aquela...
Isso vai por meio da ração.
Né, adiciona essa metiltestosterona na ração. Essa larva vai começar... ela inicia o consumo dessa ração com o hormônio. Porque a tilápia... existe uma controvérsia, ninguém sabe direito. Mas a tilápia, até uma certa faixa de idade, alguns falam que é em função da temperatura, outros falam que é em função do ambiente, ela não sabe se ela vai ser macho ou fêmea. Então, houve a intervenção do homem, nesse caso, com a metiltestosterona, que é o hormônio masculino, que ela vai se definir mais macho do que fêmea, né?
Você tem muito descarte na produção de peixes? Em criação em grande escala, eu estou citando.
Não. Assim, eu particularmente, vou falar da minha propriedade, ou da nossa propriedade, né? O descarte é muito baixo, porque a gente já trabalha com alguns critérios que anteriormente a gente citou aqui. Cuidado com a aquisição do alevino, alguns procedimentos dentro da propriedade que nós temos de produção do juvenil, que já fazem com que você evita uma disparidade de lote, e os cuidados na condução da engorda, que é principalmente taxa de oxigênio, em função da temperatura, né? A taxa de oxigênio e a saturação de base. Então, se tu tiver uma condição principalmente de oxigênio adequada para a fase de cultivo que o peixe está, você diminui muito o risco de disparidade de lote.
Qual é o peso ideal para a entrega do peixe e como se faz durante os meses do ano para que ele tenha sempre o mesmo peso determinados números de meses?
Ok. Então, Pacheco, isso também é difícil de você dizer qual é o peso ideal, porque quem manda quem dita essa regra é o mercado, né? Como acontece em qualquer atividade na área da agricultura ou do comércio. É o mercado que dita a regra. Mas, geralmente, o que o mercado busca é uma tilápia de 800 a 1 quilo, né? É que assim, vamos dividir. Existem dois mercados, que é o mercado de filé, de processamento da tilápia para vender o filé, né? Que a dona de casa vai lá no mercado, compra o filé, ela vai embora, ele está embaladinho, bonitinho e tal, e ela faz do jeito que ela quer. E existe o mercado do peixe in natura, né? Que é um mercado onde que vende-se o peixe inteiro. Isso acontece na nossa região? Não, muito pouco. Mas na região de São Paulo, no Ceasa, por exemplo, Ceagesp, é uma loucura. A região do Nordeste tem muito também o consumo de peixe da tilápia in natura. Tilápia inteira, quer dizer. Então, por isso que eu te digo, existem dois mercados distintos, que é o mercado, então, do filé. E dentro do mercado do filé também existe o mercado filé fresco e o congelado. Para esse mercado... Assim, eu não sou uma indústria, mas pelo que eu ouvi falar, o peso ideal, que tem o maior, melhor rendimento e maior custo-benefício, é de 800 gramas a 1 quilo da tilápia. Aí esse mercado diferente, que é o mercado peixe inteiro, não, esse exige um peixe maior já, de 1,1 kg, 1,2 kg, até de 1,4 kg a gente já tem histórico de venda.
Esse é o mercado que sua piscicultura trabalha?
Nós trabalhamos com os dois, né? Nós trabalhamos com o mercado de venda de filé, da tilápia para o filé e a venda do peixe inteiro.
Como é que é feita essa venda do peixe inteiro? Como é que é feita a logística disso?
Então, geralmente como você... Eu vou te falar o que acontece na minha propriedade ou na nossa propriedade. Nós temos, como a gente trabalha com uma densidade um pouco elevada, na faixa de 8 a 10 tilápias por metro quadrado, buscando produzir em torno de 80 a 100 toneladas por hectare, que é uma produção boa, né? Então a gente trabalha da seguinte maneira: nós temos um acerto com um frigorífico aqui da região, que aproximadamente 50% da produção que nós temos ele carrega quando chega nas 800 a 1 quilo. E, dependendo da situação do mercado, nós despescamos lá 50% do tanque e os outros 50% que ficaram, nós elevamos a um peso de 1,1 kg, 1,2 kg para buscar esse mercado de fora. Que a gente consegue, então, agregar um pouco mais de valor nesse peixe.
Ainda leva-se muito calote?
Pois é, Pacheco. Esse tema é um negócio muito interessante a gente discutir, né? Para que as pessoas que estão pensando em entrar na atividade, ou ingressar na atividade, ou fazer um projeto, pensando em... É bem pertinente ao momento. Porque, assim, ó, a nossa atividade, eu falo a nossa porque eu vivo da atividade da psicultura há 22 anos, tá? Então, eu sou um precursor, com toda a modéstia, da atividade, e eu vi de tudo. E gostaria de passar, aproveitar a oportunidade que estou aqui, na Rádio Difusora, e passar a minha visão do que eu tenho de conhecimento do mercado, que é tão importante ou mais complicado do que você produzir o peixe, tá? Então, assim, ó, ao longo desses 22 anos aí, a atividade, ela sempre cresceu. Ela nunca regrediu, ela só cresceu. E por ser uma atividade que cresceu demais, e principalmente nos últimos 10 anos, ela cresceu muito rapidamente, e como qualquer atividade que cresce assim, ela cresce desordenadamente. Por quê? Porque o mercado vai pedindo produto, pedindo peixe. E assim, o que eu vou falar agora, de repente, é uma coisa, é sem nenhum bullying. O cara não tem o que fazer na vida, ele ouviu numa roda de amigo, de futebol, de bar, que o peixe é um bom negócio, ele vai lá, faz um buraco, escava um buraco, coloca água e coloca peixe, e acha que é o produtor de peixe. Da mesma forma, o cara ouviu que existe uma oportunidade dentro da piscicultura, ele vai lá, compra um caminhão, coloca umas caixas de transporte e acha que é o comprador de peixe, né? E da mesma forma que o cara ouve falar que vender ração é bom, ele vai lá, faz um negócio com uma fábrica de ração, sai tirando pedido de qualquer forma e dá com os burros na água, como diz o outro. Então, por isso que nós temos tantos calotes ou pessoas... Não que essas pessoas, de repente, ingressaram na atividade com a intenção de ser um caloteiro. Ninguém levanta de manhã cedo para errar, né? Para dar o pontapé num ouriço de manhã cedo. As pessoas levando de manhã cedo tentando acertar. Só que em função
do... Sonharam com uma coisa que não é
claro,
bem assim.
Claro,
né?
Que não. Por falta de conhecimento, eles entram numa atividade no oba-oba, no calor da cachaça, lá, ou do final do futebol, ou sei lá o quê. O cara entra na atividade e acha que vai ganhar dinheiro, vai prosperar. E não é assim. É uma atividade como qualquer outra. Como não? Ela é pior que as outras do ponto de vista de investimento. Porque é uma atividade que tem um assim, ó, das atividades agropecuárias, eu vou te dizer que acredito que é a que tem o maior investimento por hectare.
Tem como citar exemplo?
Por exemplo, uma tecnologia mediana hoje, vamos falar, vamos distinguir então. O que é uma tecnologia baixa de produção? 2 quilos, 20 toneladas por hectare, baixa. Isso é na minha concepção. Existem pessoas que têm outra opinião, mas essa é a minha opinião, pelo conhecimento que eu tenho. Tecnologia baixa, 20 toneladas por hectare, 2 quilos por metro quadrado. Tecnologia mediana, 5, 6 quilos por metro quadrado ano. Eu estou falando produção por metro quadrado ano. Baixa, 2 quilos por metro quadrado. Média, 5 quilos. E alta, 10 quilos. Tá? Para você ter uma... buscar uma produtividade de 10 quilos de tilápia por metro quadrado ano, além de uma série de exigências na questão ambiental, que tu tem que estar dentro, se enquadrar para isso, é óbvio, você tem que entender que você vai ter uma relação de custo, para as pessoas que estão ouvindo, para elas entenderem, com o dinheiro que você cultiva um hectare de tilápia, querendo produzir 10 quilos por metro quadrado por ano, você pode cultivar 70 a 80 hectares de soja, para você ter uma ideia, né? Então, por isso que eu reforço todos os dias para os meus clientes, as pessoas que têm confiança em mim, as pessoas que depositaram confiança em mim ao longo desses 20 anos, a gente conversa muito sobre isso. Você precisa saber onde você está andando. Se você não souber onde você está andando, você não vai a lugar nenhum. Então, assim, ó, a incidência de calotes dentro da atividade, que foi a tua pergunta, é normal? Não deveria ser normal, mas acontece justamente por causa da falta de conhecimento de todas as pessoas envolvidas na cadeia. Não é só do cara que compra o peixe, por exemplo, mas também do produtor. Por quê, Pacheco? Porque ninguém faz milagre nessa atividade como em qualquer. Se você tem um frigorífico regional pagando, por exemplo, R$4,20 um quilo de tilápia, como é possível, não precisa ter bola de cristal para entender, como é possível alguém na mesma região pagar, por exemplo, 10% a mais ou 5% a mais do valor? Isso está escrito, não precisa ser PhD para entender que tem algo de errado. Ou, por exemplo, um frigorífico regional pagando o valor de R$4,20, eu estou citando esse número, né? Podia até falar em 4, mas 4, 4,20. E aí vem um pessoal de São Paulo e pagando 30% a mais. Isso aconteceu, acontece até hoje.
E aí, te paga a primeira vez, na segunda leva já não paga mais.
Exatamente. Mas por que que acontece? Porque o próprio produtor, em função daquilo que nós falamos anteriormente, do despreparo, que ele saiu do bar, foi lá, fez um buraco, largou o peixe, ele não tem mais recurso para manter aquela atividade até o final, precisa pagar, por exemplo, um financiamento que ele fez numa entidade financeira para adquirir a ração, né? Ele precisa vender aquele peixe, ele se desespera e ele acha que vai fazer um bom negócio. Então, assim, ó, a falta de conhecimento, né, aliada ao despreparo na área comercial, faz com que exista um alto grau de problema dentro da atividade com relação ao pagamento.
Como é feita a alimentação dos peixes? Quantas vezes por dia? Qual o ideal em termos de trato para que cada peixe se desenvolva bem naquele período que você imagina ser o ideal?
Muito bem. Isso aí também é outra conversa interessante, porque assim, ó, qualquer literatura vai dizer que a alimentação da tilápia é de 10% a 1%, né? Tá, mas o que quer dizer isso, 10% a 1%? Quanto menor o peixe, quanto menor o indivíduo, maior é a taxa de alimentação. Por exemplo, um alevino de 1 grama, ele recebe de 8 a 10% do peso dele. Então, existe uma relação de fornecimento de ração em função do peso. Quanto menor o peso, como eu disse anteriormente, maior é o percentual de ração. Então o alevino começa consumindo de 8 a 10% e aí ele vem crescendo e nesse crescimento vai diminuindo o percentual. Ao passo que uma tilápia de 1 quilo, por exemplo, 800 gramas a 1 quilo, vai consumir na faixa de 1,5% a 2% do peso. Aí, nesse período de 8 a 10 meses, dependendo, como eu disse anteriormente, da densidade, 8 a 10 meses de cultivo, o produtor ele deve observar o fornecimento de ração, a frequência de fornecimento de ração e o percentual em função da temperatura, né? Um exemplo, uma temperatura de 25 graus, que é o ideal, né? Uma temperatura de 25 graus com uma tilápia de 300 gramas, por exemplo, e uma densidade de 6 peixes por metro, por exemplo, esse peixe vai consumir em torno de 3 a 4% do peso. Existem tabelas que são fornecidas para os produtores, mas essas tabelas, o que eu vou te falar agora também, e para as pessoas que estão ouvindo, é uma opinião minha. Essas tabelas, elas foram desenvolvidas há muitos anos atrás, onde que se trabalhava com uma densidade baixa de produção. Então, quando se usa uma tecnologia de ponta, como eu disse, de produzir 8 a 10 quilos de tilápia por metro quadrado, você não pode, essa é a minha opinião, você não pode levar em consideração somente o percentual que aquela tabela que existe hoje no mercado recomenda, porque senão você tem uma condição diferente no tanque. Então você tem que, na minha opinião, tratar pela saciedade. Assim, ó, e quantas vezes ao dia? É isso que eu estou dizendo. Muitos produtores usam 3 refeições ao dia, 4, com uma tecnologia mais baixa ou mediana. Nós usamos de 7 a 8 vezes ao dia. Então vamos pensar assim, de hora em hora o peixe está comendo.
Nós, seres humanos, geralmente comemos mais no período do inverno. Aquelas comidas quentes e tal, a gente enche o bucho no período de inverno. Uhum. Dizem que o peixe se alimenta menos no inverno. Isso. Por quê?
Então, isso é interessante, isso é fato. Porque a atividade orgânica da tilápia, a tilápia é um peixe, como todo animal de sangue frio, é psilotermo que chama, né? O termo técnico, se não me engano é isso, né? E a tilápia, conforme a temperatura do ambiente, ela tem a maior ou menor atividade orgânica. quanto maior a temperatura, maior a atividade orgânica, maior o consumo de energia e maior a necessidade de ter proteína para você se manter vivo e acumular, no caso, que é o que a gente busca, a carne, né? Então, por esse motivo que no inverno, como a temperatura é baixa, a atividade diminui e ela se alimenta menos.
Digamos que você receba pelo seu produto entre 4 e 4,20 por quilo da tilápia. Desses 4,20, quantos reais e quantos centavos seria o teu custo de produção?
Hoje, novamente, eu gostaria de ressaltar. A tecnologia que a gente utiliza de produção na propriedade em Margarida, na linha Sangue Furão, é de produção de 8 a 10 quilos por metro quadrado. Então, é uma tecnologia que tem um custo maior. Muitos ouvintes vão dizer, não, mas o meu custo não é esse. Ou, não, mas o meu custo é maior. Mas assim, ó, hoje a perspectiva, o projeto nosso foi montado em cima de uma liquidez de 60 centavos por quilo de tilápia. Com a tecnologia que nós temos na propriedade, que alguém quiser conhecer, as portas estão abertas para ter uma noção do que eu estou falando. Então assim, ó, se você trabalhar com 50, 60 centavos por quilo e tiver uma produção de 8 a 10 quilos de tilápia por metro quadrado, você tem uma condição economicamente viável, né? Economicamente viável para ser paga em... No princípio, nós pensávamos em ter a quitação do projeto em 5 anos, mas o ano passado foi um ano muito difícil, então a gente pensa que vai levar uns 2 anos a mais, de 5 a 7 anos.
Né? Osmanir, a alimentação é exclusiva com ração ou dá para enjambrar outras coisas, uma soja, um milho, jogar no açude, um esterco para dar uma reforçada?
Pois é, isso aí é uma coisa, é uma pergunta, é um fato interessante também, que a nossa região, no princípio da atividade da piscicultura, era isso mesmo, né? Ali tinha, no mesmo tanque, tinha tilápia, tinha carpa, tinha pacu, tinha piau, tinha de tudo. Era uma salada de frutas, né? E as pessoas, em função do conhecimento que tinham, elas usavam de tudo.
Chiqueirão em cima do açude.
O chiqueirão em cima do tanque, o peixe se alimentava das fezes do suíno, ou dos restos, ou do que aquilo lá produzia na água. E outros cozinhavam soja, milho, dava para os piau e assim por diante. Mas hoje não, hoje já piscicultura, especificamente na produção de tilápia, já tem outra vibe, é outra ideia, outra tecnologia, tudo diferente. É 100% uso de ração. A alimentação da tilápia, desculpa, não é 100%. A alimentação da tilápia, a base é ração, mas precisa ter uma condição de qualidade adequada de água para ela ter o fitoplâncton e o zooplâncton, que é uma fonte de proteína necessária também para ela ter uma condição de digerir essa ração, esse produto que você vai introduzir de forma maciça na dieta dela.
No caso da estrutura de vocês, Osvanir, que é uma estrutura de ponta, se comparado com muitas aqui em nossa região, não caberia um frigorífico, uma fábrica de ração?
Então, isso é outra coisa interessante, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando tem uma... estão engordando, por exemplo, vou falar um número aqui, 200 mil tilápia, 300 mil tilápia, é pela falta de conhecimento, né, Pacheco? A pessoa acha que 200 mil tilápia é muito, né? E aí ela, no calor desse custo que existe, que é o maior, 80%, de 70% a 80% do custo de produção é a ração, representa a ração, né? E aí nessa ideia de reduzir custos e não sei o que, a pessoa cai nessa tentação de fazer a sua própria ração, né? Mas o fato de fazer a própria ração existe uma controvérsia muito grande, porque você tem que ter uma estrutura muito, como é que eu posso te dizer, tem que ser um expert no que vai fazer, porque se você montar uma fábrica pequena, você não vai atender a tua demanda. Daí demora, é enrolado, porque tem toda uma tecnologia de processamento para tu ter um produto de qualidade, né? Se você for fazer uma fábrica de ração para atender uma demanda maior, você já não consegue só atender a tua demanda, que é um pouco maior. Você vai ter que partir para o mercado também, para você diluir teus custos, né? E nessa de partir para o mercado, já tem muitas marcas boas de rações e grandes que é difícil competir. Nós estamos hoje com 1,5 milhão de tilápia alojados em 10 hectares, né? Mas a gente não pensa em ter uma fábrica de ração por enquanto, porque na nossa conta, na minha conta, não viabiliza. Ponto. Com relação à fábrica de ração. Agora, com relação a frigorífico. Hoje, eu tenho muito contato com pessoas que têm frigoríficos, né? Hoje, um frigorífico, por exemplo, que abate 10 toneladas a dia, no passado era um frigorífico bom, grande. Hoje, um frigorífico que abate 10 toneladas a dia é um frigorífico pequeno. E se você não tiver peixe todo dia, você inviabiliza a atividade também. Então, por exemplo, a produção nossa de 100 toneladas a mês, que é mais ou menos esse é o número que a gente busca, vai ter um abate do que 5, 6 mil quilos dia, inviabiliza totalmente. Então, não adianta, nós temos que ter parceiros.
Nós, a novidade...
E assim, ó, só pra, nós, o produtor tem que entender que ele não precisa fazer tudo. Ele tem que ter, nós seres humanos, nós precisamos de muitas pessoas. Nós temos que não concentrar as forças, nós temos que diluir as forças. Quer dizer, cada um fazendo sua parte e fazendo certo, todo mundo sobrevive.
Aqui para a nossa região, a grande novidade hoje em dia é a integração do peixe, ou seja, cooperativas com parceiros dos produtores para automaticamente tentar aumentar a produtividade em nossa região. Particularmente, você acha que a integração é um bom negócio ou ser um produtor independente é um grande negócio?
Pois é, isso aí é uma pergunta interessante, porque depende do ponto de vista e depende do grau que esse possível futuro produtor ou produtor está inserido. Eu, por exemplo, estou falando de mim agora, né? Eu, por exemplo, não aderi ao sistema de integração porque eu acredito que ainda não tenho a necessidade. Não que o sistema de integração é um sistema falho. Não, é uma modalidade de produzir peixe atual, né? Como aconteceu no suíno, como aconteceu no frango, como não aconteceu na bovinocultura leiteira, é uma realidade dentro da atividade já com algumas empresas aqui na região, mas pode ser que isso não venha a acontecer 100%. De adesão dos produtores. Mas, como eu disse lá no início da nossa conversa, quem dita essa regra é o mercado. A integração, o modelo de produção de tilápia no sistema de integração tem alguns pontos bem positivos, né? Que é a competitividade. Por exemplo, se você buscar num futuro um mercado internacional, se o Brasil, né, buscar um mercado internacional no futuro de venda de filé de tilápia, uma integração, uma indústria que consegue ter muitos produtores produzindo um volume X e grande de produto todo dia, fica mais fácil fazer um contrato, por exemplo, para exportação, né? Ao passo que um frigorífico pequeno, né, não consegue. Então, o modelo integração, de repente, no futuro, vai servir justamente para nós termos esse caminho de exportação, onde, como acontece no frango e no suíno. Mas hoje ainda na atividade da piscicultura ainda cabe os dois sistemas, integração e particular. Vai depender do quê? Vai depender, como eu disse anteriormente, do grau de inserção que esse produtor está com a atividade, se ele tem mercado para vender o peixe dele ou não. Enfim, é uma opção. O que que eu recomendo? Quem não está sabendo o que está fazendo, com quem vai comercializar, como vai produzir, para quem vai produzir, eu recomendo fazer a integração, né? Porque ficar no mercado paralelo para ver como vai vender, para quem vai vender, quando o peixe está pronto, não dá. Então, assim, não necessariamente faça a integração, o modelo de integração, mas converse com pessoas idôneas que existem aqui na região, faça uma boa parceria com essa, porque no meio desse pessoal, Pacheco, desse problema de inadimplência, existem pessoas boas também. Agora, tem os dois lados da moeda. O que para um carro de boi conseguir ser conduzido no mesmo rumo, os dois bois têm que puxar com a mesma força, ou de preferência semelhantes, né? Agora, se você tem um produtor, vou dar um exemplo prático, um produtor que o mercado está pagando R$4 no quilo de peixe, e tem um produtor que é R$4,50, não é possível. Não é possível. O produtor também tem que entender que existe uma realidade lógica nas coisas, né? Sabe?
O agronegócio do Oeste do Paraná experimenta um crescimento avançado ao longo dos últimos tempos. Em contrapartida, não acompanhou essa evolução, por exemplo, a questão telefonia, a questão energia elétrica, principalmente a energia elétrica. Em razão até mesmo de que, com a expansão do agronegócio, as linhas não foram reforçadas e, por consequência, a pecuária, a criação de suíno, de aves, de peixes, de certa forma é prejudicada em alguns momentos. A piscicultura, até que ponto está tendo prejuízos por falta de energia elétrica em nossa região, Osvanir?
Então, Pacheco, eu gostaria de ressaltar uma coisa bem interessante antes de falar especificamente da energia. A falta de conhecimento do próprio governo com relação à produção de tilápia. Vamos falar assim, vamos falar da nossa realidade. Não a aquicultura de modo geral, vamos falar da nossa realidade, vamos ser bairristas, né? É aqui, o oeste do Paraná. O governo não tem o conhecimento da forma que nós produzimos tilápia, né? Do risco que existe você ter lá 7, 8 quilos de tilápia por metro quadrado e haver uma falta de energia. E pelo fato dele não ter o conhecimento ainda, né? Já está sendo ventilado alguma coisa de seguro agrícola, seguro piscícola, né? Vamos pensar assim. Mas ainda não tem nada. Então, pela atividade de estar desguarnecida nesse aspecto, por falta de conhecimento do órgão público e das entidades que financiam.
Em síntese, o governo tem que saber que não pode faltar energia.
Isso mesmo. Então, assim, ó, os produtores, eles têm que fazer a parte deles. Qual que é a parte deles? Aí que vem aqui. Onera a atividade. Cada produtor na sua propriedade que pensa em produzir de 2 quilos de tilápia para cima, necessariamente é uma questão de vida ou morte, literalmente, um seguro, não um seguro que ele vai num banco, é um seguro que ele faz, que é o que? Gerador. Precisa ter uma forma
Vocês
de gerar...
estrutura?
Nós temos. Precisa ter uma forma de gerar energia na falta. Não adianta ficar na confiança de que morreu o peixe, morreu o lote, ele vai entrar com uma ação na Copel, porque a Copel tem o departamento jurídico que vai avaliar todos esses aspectos e não vai dar nenhum caso.
Com recurso.
Mas é claro. Então, assim, vai lá, investe 50, 60 mil reais num gerador e você dorme tranquilo, né? Nós, agora eu vou dizer o que acontece na minha ou na nossa propriedade. Além de 4 geradores que nós temos, 4 geradores na propriedade, nós temos mais um de reserva. Porque se tu tem um gerador, você tem, e der uma pane, você tem 100% de chance.
É preciso utilizar ainda muito esses equipamentos lá?
É preciso. Uhum. Dependendo da época do ano, nós temos uma... Agora eu vou entrar nessa parte, né? Vamos lá, para a choradeira, que nem diz o outro, né? Vou entrar nessa parte. Realmente é um descaso se você olhar por esse âmbito. É um descaso que acontece na questão energética no nosso país, especificamente no nosso Paraná. Porque você, como consumidor de energia, você paga tudo. Tu paga para instalar uma energia e não é teu. Aquele equipamento, aquela situação que você pagou para instalar, para trazer energia na tua propriedade, não é tua, é da Copel, né? É do Estado. No entanto, você não tem garantia nenhuma que meia hora depois que faltou energia vai voltar. Quer dizer, é um lado que só tem um lado mesmo, literalmente, né? Então, nós chegamos a ficar na nossa propriedade 52 horas sem energia. Já pensou? 52 horas sem energia com um estoque de 500, 600 toneladas de tilápia, sem um recurso que é o nosso seguro próprio, que é o gerador, que eu disse, nós temos 4 e mais um de reserva. nós teríamos fechado a propriedade e feito outra coisa.
A temática ampliação da produtividade de peixes em nossa região. O paladar aumentou o consumo da população brasileira exatamente para atender essa demanda que se tem agora de mais produção para poucas bocas comendo?
Então assim, ó, recentemente em Foz do Iguaçu, semana passada, teve o primeiro encontro internacional de aquicultura, né? Onde envolveu o governo brasileiro, lógico, o governo brasileiro, entidades ligadas à piscicultura, até inclusive pessoas da Noruega vieram para ouvir o que o Brasil tinha para dizer. O Jorge Seif, que é o secretário da Aquicultura e Pesca, esteve também palestrando. Então, assim, ó, no mundo inteiro o consumo de pescado está aumentando. Quando eu falo consumo de pescado, é peixe em geral, né? Tanto peixe de pesca extrativista como cultivo, né? No mundo hoje, o consumo per capita é algo em torno de 20 quilos. E no Brasil é 9 quilos, algo em torno de 9 quilos, né? Então, assim, ó, com as informações que estão acontecendo, de cada dia mais o ser humano buscar uma vida saudável, é lógico que na dieta entra o peixe. E graças a Deus, as informações que estão acontecendo nos últimos anos, cada dia que passa, a tilápia está sendo recomendada no cardápio brasileiro, né? E isso faz com que, poxa, se você aumentar 2% o consumo de tilápia, sair desses 9 quilos per capita ano no Brasil e para 10 ou 11, é muito peixe que tem que se produzir, sabe? É muito peixe. Só que em contrapartida, Pacheco, nós entramos naquele círculo vicioso. Como precisa muito peixe, a atividade continuará crescendo de forma desordenada e continuará tendo os problemas financeiros que nós temos.
O mercado é garantido?
O mercado ele não é garantido. O que é um mercado garantido?
Vender e receber.
Então, não é garantido. Por causa dos dois lados da moeda. Não é só o comprador que é o problema dentro da atividade da piscicultura, viu? É o vendedor da tilápia.
Também, eu quero exigir de você que você me entregue um X peixes por
com
mês.
Com certeza.
Chega na hora, você não tem, como é que fica a situação, né?
Não tem, por isso que eu te falo. Existe um modelo de parceria. Quando a gente fala modelo de parceria, não quer dizer que você tem que fazer uma integração com uma grande empresa. O modelo de parceria pode ser pequeno. Eu, por exemplo, eu sou um representante de uma marca de ração, tenho a nossa produção de tilápia, mas tenho uma parceria com, não sei se precisar o número, uns 30, 40 produtores que eu forneço a ração, eu facilito a compra do peixe, a venda. Então, assim, nessa cadeia mini cadeia, digamos assim, que eu trabalho, graças a Deus até agora está dando tudo certo. Eu não vou dizer que eu não vou ter problemas, mas até agora está dando certo. Por quê? Porque eu estabeleci alguns critérios para ter os meus parceiros, né? Que é isso que eu estou te falando, confiabilidade no parceiro. Ele entender que o mercado, ora vai comprar uma tilápia de 800, ora vai comprar uma tilápia de 1 quilo, ora vai comprar uma tilápia de 600, e existe um preço razoável para ser praticado em função da época do ano, da oferta, da procura, e assim vai. Então, assim, ó, tem os dois. Quando você fala em calote, em piscicultura, tem os dois lados da moeda. Não é só o comprador que é o caloteiro, entre aspas.
Pesquisas em relação à tilápia. A gente observa, por exemplo, do pacu saiu o tambaqui, o tambacu, outras variedades. Existem pesquisas para a fórmula de novas espécies de tilápias?
Assim, não existe, acredito eu, que com a tecnologia que nós temos hoje, não vai ser reinventada a roda, não, né? Existe uma espécie de tilápia e existe um melhoramento genético que está chegando no Brasil. Isso sim. Algumas empresas grandes de fora do país estão vislumbrando o mercado de tilápia brasileiro e estão vindo para cá e montando alguns centros de melhoramento genético.
A gente observa, por exemplo, o frango, que há um certo tempo eles demoravam 120 dias para serem entregues, hoje 45 dias eles são entregues. Poderemos chegar a um ponto assim de você diminuir o ciclo da tilápia?
Mas isso já aconteceu, Pacheco. Isso nesses últimos 20 anos, que é o período que a gente está inserido na atividade, nós que estamos vivendo o dia a dia, a gente observa isso, visualiza isso de uma forma muito gritante, o que se conseguia há 15 anos atrás e o que se consegue em tempo de engorda e peso de abate hoje. Há 15 anos atrás, uma tilápia de 500 gramas levava aí 8, 9 meses, né? Hoje nós podemos até levar o mesmo período, de 8, 9 meses, mas passamos de 500 gramas para 800 gramas a 1 quilo. Melhorou muito, não só a genética, né? É uma recíproca nessa questão de melhoramento genético. Do jeito que você melhora geneticamente um animal, seja ele qual for, você tem que melhorar a nutrição também.
Outras espécies de peixes neste sistema de tanque é inviável?
Para a nossa região, essa é outra coisa bem interessante. Nós estamos falando da nossa região oeste. Para a nossa região oeste do Paraná, não se recomenda você cultivar qualquer outra espécie de peixe isoladamente. Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo, a carpa, né? A carpa húngara, a carpa capim, as carpas de modo geral, ou o pacu também, os peixes redondos, né? Eles têm uma época do ano só de consumo, que é o pico de consumo é na quaresma. Aí tu vende. Aí o produtor, se ele tiver lá peixe, quanto maior, melhor. Peixe de 5, 6, 7, 8, 10 quilos, ele vai vender. Mas ao longo dos outros 300 dias, vamos falar assim, que são 60 dias, os outros 300 dias é uma dificuldade muito grande. Então, não se recomenda, não.
Mão de obra especializada para atuar na piscicultura existe ou é uma carência?
Existe uma carência de produtor, imagina, existe uma carência de mão de obra também, né? Porque é uma constante, né? Se você tem quem sabe praticar, sabe ensinar. Então, nós temos muitos produtores que estão na atividade, mas não têm conhecimento. E como que ele vai contratar alguém que tenha conhecimento? Se ele for contratar um profissional, por exemplo, que saiu de uma universidade, ele não vai viabilizar, né? Porque ele não, de repente ele não tem nem argumento para discutir com o profissional recém-formado, né? O profissional tem a visão técnica, quer fazer algumas melhorias, por exemplo, e o produtor, que é o empresário, digamos assim, ele pensa com o bolso e ele não quer gastar porque falta conhecimento. E aí não vai dar muito certo, não. Então eu acho que o dia a dia faz com que as pessoas se profissionalizam e tem que buscar um resultado no osso do peito mesmo.
Se fosse o caso, eu, Gladstone Luiz Pacheco, estou com dinheiro no bolso, tenho uma área ideal para cultivo de peixes, tenho interesse em ingressar na atividade, que tipo de recomendação você me repassaria?
Eu ia te dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o meu carro agora, vamos lá na sua área que você diz que é ideal para piscicultura e vamos analisar. Se for realmente ideal para piscicultura dentro do meu conhecimento, eu ia dizer para você, ó, toca o barco, pode fazer, né? Mas se não for, eu diria para você, pega o teu dinheiro e faça o que você sabe fazer, que é melhor, continua fazendo.
Qual o ideal para se tornar um bom piscicultor, um piscicultor de ponta?
Conhecimento e persistência e coragem. Coragem também. Porque o volume de dinheiro envolvido na atividade, Gladson, como eu falei antes, o volume de dinheiro envolvido na atividade de produção de tilápia é grande. E a margem é pequena. Então, acima de qualquer fator, o que você tem que ter, ou o que o produtor tem que ter, o empresário, vamos falar assim, porque já chega a ser uma empresa, porque é um envolvimento de dinheiro muito grande. Não é um produtor simples. Um empresário tem que ter conhecimento da atividade. E o conhecimento da atividade não é saber como produzir. É o conhecimento como um todo, que afunila, inclusive, na comercialização, né?
Pessoas ingressando na atividade, vocês que já estão na atividade há mais tempo, pensam em permanecer com a estrutura atual ou pensam em expansão?
Olha, você vê, é que o mercado ele é muito... vamos pensar assim, sazonal, que eu sou Agora, o que eu vou dizer é uma coisa particular minha, né? Minha. E depois eu vou dizer o que, que eu penso como um todo, né? Até há 3-4 meses atrás, eu não pensava em... Eu não tinha ideia de... Mesmo que eu tivesse uma oportunidade, não iria aumentar. Porque estava numa situação bastante difícil, né? O ano de 2018 foi uma atividade, né, para atividade não foi boa. 2019, do dia 1º de janeiro em diante, piorou um pouco. Agora, nos últimos 30, 40 dias, a gente vem observando uma melhoria na procura, né? Diminuiu a oferta em função da situação que estava, então diminuiu a procura, né? Aumentou a procura. Então, como aumentou a procura, aquele ímpeto que a gente tem de não fazer foi por água abaixo, a vontade que tem é de entrar, de fazer mais uma psicultura. Mas isso é uma coisa peculiar de cada pessoa. Cada pessoa, quem é empreendedor, eu vou te dizer, é difícil
parar.
Quem é empreendedor, quem tem esse perfil de empreendedor, é difícil parar. Mas assim, ó, eu pensaria duas vezes hoje em montar mais uma unidade, né? A gente tinha essa ideia algum tempo atrás, há um ano e pouco atrás. O ano, como eu disse, o ano 2018 foi diminuindo essa chama, 2019 piorou. E agora a gente vê uma melhoria, mas ainda não está com aquele gás todo para falar assim, ó, eu vou fazer mais um empreendimento de psicultura numa região tal.
Qual o futuro que você vislumbra para a psicultura regional?
Não, o futuro, eu vislumbro um futuro interessante, mas com precaução, como eu acabei de falar. A gente tem intenção, a longo prazo, de montar mais uma unidade, porque eu acredito no futuro, mas hoje, se fosse para você falar, eu vou determinar esforço e vou montar mais uma do porte que eu tenho de 10 hectares, ou que a gente tem de 10 hectares, eu pensaria duas vezes, hoje, pensando no hoje. Mas pensando num futuro, para você se precaver com tudo isso que a gente já falou até agora, você se precavendo, eu penso e vejo que uma atividade com bons olhos. Porque, por quê? Quais são os argumentos que me fazem pensar dessa forma? Só para complementar. Atividade de pesca extrativa, ou, né, cada ano que passa, a gente vem acompanhando e vê que vem reduzindo. O navio, na atividade pesqueira, no litoral, cada vez tem que ir mais longe, fica mais dias no mar e vem com menos peixe. E esse consumo, esse mercado existe. Esse mercado do peixe já existe, não vai reduzir, só a tendência é aumentar. E sobra para quem? Para justamente a atividade de cultivo aumentar a produção. Torno a dizer, como aumenta a produção rapidamente, aumentam os problemas, porque ela cresce desordenadamente. Então, a precaução tem que existir dentro das pessoas que pensam em ingressar na atividade.
Oswanir, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez recebê-lo na Difusora.
Que é isso? Eu que agradeço. Gostaria de agradecer realmente a oportunidade de repassar um pouco de conhecimento. Se foi a contento, eu espero que sim, espero que tenha conseguido transmitir um pouco do conhecimento que nós temos para as pessoas que estão ouvindo.
E assim encerramos mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje o nosso entrevistado, psicultor Oswanir Dalpisol, ele que tem sua propriedade juntamente com o sócio na linha Sanga Furão, interior de Margarida, município de Marechal Cândido Rondon. Essa propriedade, diga-se de passagem, foi destaque no ano passado como a psicultura destaque dentre as atividades agropecuárias de Marechal Cândido Rondon. A todos, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.